Olá, eu sou a Ananda Garcia e essa é a série de mini-episódios Arte e Cultura em Portugal, que traz aqui no Caravela histórias dos profissionais que trabalham no setor da cultura em suas diversas áreas. E se você se interessa pela área de produção musical, escuta esse programa, porque hoje nós vamos conhecer o Ricardo Moreira. Ele trabalha na indústria fonográfica desde 1983 e nesse setor já trabalhou com marketing, produção musical e direção de AIR, que no jargão da indústria fonográfica significa artistas e repertório. O Ricardo é brasileiro, já trabalhou com grandes nomes da música, como Caetano Veloso, Seu Jorge e outros, que ele vai contar pra vocês. E em 3 anos de Portugal, ele também produziu artistas portugueses. Quer conhecer melhor essa história? Então fiquem agora com Ricardo Moreira.
Bom, primeiramente, obrigado à Pamela e à Ananda pela oportunidade de falar para a Caravela Brasileira, essa imagem muito legal da gente redescobrindo Portugal. Eu gosto muito do título, gosto muito da vibe, gosto muito do que tem nesse nome. Eu estou aqui porque eu sou produtor musical e sou AIR. Eu comecei, por mero acaso, em gravadora. Um cara me achou um dia tocando violão em uma reuniãozinha. E o cara achou que eu sabia muito repertório e ele trabalhava em gravadora. Eu fui deixar um currículo na gravadora. Fui chamado 3 vezes em situações diferentes. Na terceira eu topei, porque era para a área de marketing. Eu comecei na área de marketing, comecei trabalhando como divulgador de TV. É o cara que pega o disco debaixo do braço, pega o artista debaixo do braço e leva para a televisão, para ele aparecer na televisão. Não é tão fácil, né? Parece que é fácil. As pessoas não ficam ali esperando os artistas chegarem, né? Você tem que lutar com a concorrência, batalhar o teu lugar para botar um artista no Faustão. Era um trabalho danado, era muita sedução, era muito convencimento, enfim. Passei muito tempo fazendo isso. Depois eu passei para o departamento de imprensa, fui gerente de imprensa, fui assessor de imprensa da Polygram, ainda era a Polygram. Depois eu fui convidado a ser label manager. É aquele cara que cuida dos lançamentos internacionais no Brasil. Conheci alguns artistas internacionais, foi muito bacana. Depois disso, eu saí da companhia, da Polygram, fui para a MCA, depois voltei para a Polygram, dessa vez como uma espécie de um gerente de labels associados, porque as gravadoras tinham os selos que elas distribuíam. Por exemplo, o selo MZA, do Mazola, que tinha o Zé Cabaleiro, que tinha o Chico César. Então eu ficava fazendo uma interface de marketing e de AIR também. Ou seja, eu ajudava a minha gravadora a ter o produto ideal daquele selo, influenciando até na feitura, eventualmente, do próprio disco, e fazia o papel contrário, olhando para a minha companhia e mostrando as necessidades daquele selo de marketing, artísticas e tal. Foi muito legal. Depois eu acabei me tornando gerente artístico. Quando eu me tornei gerente artístico, aí o bicho pegou mesmo. Porque aí a gente coordenava um cast de... chegou a ter mais de 100 artistas. Era algo como 60 discos por ano. Então, depois de tudo isso, eu fiz o AIR de mais de 300 discos, né? Incluindo aí Caetano Veloso, Seu Jorge Farofa Carioca, né? Sandy Júnior, Elba Ramalho. Enfim, é muita gente. Me foge até... até a relação, é muita gente, gente. E projetos coletivos também, como, por exemplo, o Casa do Samba tem meu DNA criativo. Fui eu que criei junto com o Max Pierre, que era meu chefe. Eu criei também um barzinho e violão junto com ele. Enfim, foram projetos coletivos muito importantes, que era muito legal, que você lidava com todos os artistas. Depois eu fui cuidar do que a gente chama de catálogo. Catálogo, que é tudo que está gravado. Um lançamento com 18 meses é considerado catálogo. Ou seja, se você tem um disco 1 ano e meio gravado, ele já passa a ser catálogo. Ele não é mais lançamento. Então eu cuidava de todos esses discos, desde os que tinham 18 meses até os que foram gravados na década de 50. Enfim, bolava coleções, relançamentos de discos de carreira ou conceitos, enfim, criei muita coisa bacana, interessante. E aí eu fui para sair da gravadora, fui para a rádio. Foi muito boa experiência, MPB FM no Rio de Janeiro, uma rádio que só tocava MPB. Ali eu criei com meu parceiro Adriano De Martini um projeto muito importante chamado Samba Social Clube, que eu me orgulho muito de tê-lo feito. Conseguimos acordos de distribuição com a EMI, na época Marcelo Castelo Branco, que tinha sido a pessoa que tinha me admitido lá atrás, né? A Universal estava na EMI. Nós fizemos os projetos, chegamos a botar 2 vezes 10 mil pessoas na Fundição Progresso, que é uma casa muito grande, na Lapa, no Rio de Janeiro. Gravamos ali 4 CDs e 4 DVDs. O projeto foi muito bom, muito bem em vendas. Toda vez que eu boto a mão no samba e tal, as coisas andam e dão muito certo, e é muito curioso isso na minha vida. E eu tenho muito carinho por essa oportunidade. Depois disso, eu saí da rádio e ficamos, ainda fiz, fora da rádio, ainda fiz dois projetos do Samba Social Clube. Depois, inexplicavelmente, a rádio achou que o projeto não era nosso e começou a fazer com outras pessoas. E ele não é nem um pouquinho parecido com aquilo que a gente criou. Então, comecei a trabalhar independente, fiz um monte de conteúdos para outras pessoas, comecei a fazer direção musical, comecei a fazer produção de outros discos, produção musical. E até que o mercado foi ficando cada vez mais caro para mim, né? Como está insustentável hoje em dia no Brasil. E eu achei que poderia ser uma boa saída, sair do Rio, a princípio eu pensava. Até que finalmente as coisas estavam da mesma forma para minha mulher, que era gerente de um segmento de grandes investidores no Banco Santander. Ela também estava desgastada, cobrança absurda, como é no Brasil ser bancária. Então a gente estava num momento profissional coincidente, vamos dizer assim. E aí começamos a considerar sair apenas do Rio, depois Portugal. Foi crescendo no nosso radar, até que eu pedi, aí eu já estava aposentado, aí eu pedi um visto D7 e combinei com a minha mulher. Olha, se sair o visto, é porque a gente tem que ir. E saiu o visto, eu vim. Eu vinha na mala com um projeto que comemoraria em 2020 os 520 anos do descobrimento, que era muito legal, muito oportuno. Eu já conhecia muita gente de Portugal. Eu conheci o Tozé Brito, que é um grande compositor, um grande artista português, que é um diretor da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores. Conheci também pessoas na GDA, que faz gestão de direitos artísticos também, e fiz uma boa amizade com o Luiz Carvalho, que idealiza o projeto EA Live, daquele vinho EA, que é da Cartuxa. Ele fez trabalhos bacanas, mas enfim, tudo parou para ele também, né? A gente chegou a fazer alguns contatos publicitários, porque ele tem uma empresa chamada Brands and Bands, ou Bands and Brands. É um amigo querido que eu fiz aqui, mas a gente não conseguiu ir adiante, nem com o projeto dos 520 anos do descobrimento, também não conseguimos ir adiante com o projeto dele, que era a gente começar a fazer uns contatos com o pessoal de publicidade que ele conhecia e bolar conteúdo para essas pessoas e conteúdo até no que tange ao uso da marca em festivais e tal. Então, não conseguimos fazer muita coisa com relação a isso. Bem, mas paralelo a esses contatos que eu estava fazendo com o Tozé e com o Luiz e com a GDA, eu recebi um telefonema do nada, que era do Alfredo Galhões, que é um amigo querido, que fez muitos discos comigo do Zeca Pagodinho. E ele me dizia: Ricardo, olha só, eu descobri um sambista aqui em Portugal muito bom. Ah, que bacana, que legal. Imaginando eu que fosse um sambista brasileiro, né? Aí continuou falando, ele é de Estarreja. Falei, pô, Estarreja é lá no norte, né? Estarreja tem até sambódromo. Ele é lá do norte e tal. Ele é nascido e criado lá. Eu falei, ele é português? É português. Eu falei, ah, você tá brincando comigo, né? Eu nem sabia que existia direito carnaval. Carnaval como fazemos no Brasil, carnaval de escola de samba. Não sabia que existia, existe. No norte existe em Ovar, existe em Estarreja. Existe em Mealhada, existe, enfim, um monte de lugares que há carnaval, mesmo de avenida. E lá os sambistas cantam, na maioria das vezes, com sotaque brasileiro.
Porque não dá, minha gente, não dá para cantar samba enredo, samba de espécie alguma, com sotaque português.
No máximo, você pode tentar uma bossa nova, que é uma coisa com influência do jazz, que é mais macia, mas com a divisão do samba não combina o sotaque português, não combina. E a maior parte dos sambistas, dos puxadores, né, de lá, cantam samba enredo com sotaque brasileiro. Enfim, aí ele me mandou três ou quatro coisas que ele já tinha feito, porque ele já tinha gravado. O nome dele é Nuno Bastos. Eu, quando ouvi, eu fiquei encantado. Falei, não é possível, esse cara morou no Brasil. Aí, não tinha morado no Brasil. Somando todas as vezes que ele foi ao Brasil, não dava nem 20 dias. O cara realmente aprendeu ouvindo, ele educou o ouvido dele, aprendeu a embocadura do brasileiro como quem aprende um instrumento. Aliás, ele toca muito bem cavaquinho, ele toca todos os instrumentos de percussão, é chefe de bateria, é compositor e compõe muito bem, minha gente. Compõe muito bem. E breve, eu, ele e o Alfredo teremos um programa de rádio na Rádio Tropical que se chama Casa do Samba. que nós fizemos? Como a gente não podia se deslocar, o Alfredo conseguiu, fizemos reuniões, nos conhecemos rapidamente, foi até no show do Zeca Pagodinho, nos encontramos, fizemos uma reunião, gostamos um do outro, não, Nuno e eu, e partimos para pensar num conceito. Ele me encomendou um conceito e eu juro para vocês, logo que eu comecei a falar com ele a primeira vez no telefone, já veio o projeto na minha cabeça. Porque eu sabia que o Ratinho, né, o Ratinho, o compositor Ratinho, que fez Vai Vadiar, Coração de Desalinho, Parabéns para Você, enfim, um monte de samba que todos nós conhecemos, normalmente em parceria com o Monarco ou com o Zeca Pagodinho, eu sabia que ele era português. Eu sabia que ele tinha ido para o Brasil com 4 anos de idade. E eu pensei assim, olha só que coisa legal, vou então fazer um tributo de um português que virou brasileiro no Brasil e um português que foi para o Brasil virar brasileiro. Vai ficar legal. Então, bolamos o Coração em Desalinho, os sambas de Ratinho, consegui vender o projeto para Biscoito Fino, a Biscoito Fino lançou, lançamos digital no Brasil, lançamos físico aqui e digital também no mundo inteiro. Ficou um projeto muito bonito, eu tenho o maior orgulho, conseguimos, eu e Alfredo, chamar Zeca Pagodinho fez uma participação, aliás, numa das músicas inéditas, a Raquel Tavares, que é uma fadista daquelas arretadas mesmo, aquelas carregadas no sotaque, participou do disco, só que ela morou 3 anos no Brasil, então ela foi namorada do Xande de Pilares, ela pegou a embocadura ali no Brasil, ela canta samba com uma brazuca, lindamente, e participou também do Loucura de uma Paixão, ficou lindo, enfim. E vamos, na verdade, começar a trabalhar o disco agora, que tudo abriu. Então, acho o seguinte, eu acho, minha gente, que vale muito a pena para quem não está com o espaço, seja essa pessoa artista, ou seja essa pessoa, digamos assim, dos bastidores, tentar vir para Portugal. Olha, não é fácil. Aqui as coisas têm um ritmo. Vamos dizer assim, o português tem o tempo dele.
Não adianta você querer apressar o português, ele não vai no teu ritmo. Não adianta forçar a barra.
A produção musical aqui, ela, mais do que a gente esteve dependente muitos anos no Brasil do dinheiro, das campanhas políticas, aqui eles sobrevivem praticamente disso. Porque as câmaras municipais são que equivalem a prefeituras, né? Os prefeitos, ou seja, os presidentes das câmaras municipais, tem lá as verbas culturais que fazem as festas. Por exemplo, em Mafra, onde eu moro, tem a Festa do Pão. Tem uma festa gigantesca aqui. E todas as câmaras, todas as cidades, todos os municípios portugueses têm as suas festas e têm os seus festivais e têm as suas festas fora de época e têm os seus shows também. Então, há um mercado para o artista português dentro desse espaço que a Câmara Municipal providencia com sua verba. Então, é um defeito, vamos dizer assim, do mercado aqui, porque ele se move muito menos pelos patrocínios, pelas marcas e muito mais pela política. Isso não é de todo ruim, que você não precisa necessariamente, como havia um tempo no Brasil, subir no palanque do cara para cantar. Não existe isso. E, de certa forma, você tem aqui e ali sua imagem ligada a algum político, mas numa cidade é um, outra cidade é outro, então isso é possível fazer. É um mercado de shows para o qual eu acho que a gente, nós brasileiros, podemos entrar. Mas tudo conforme eu disse, a crise sanitária um pouco que atrapalhou tudo, os planos de todo mundo. Mas eu acho que é uma alternativa, principalmente para quem trabalha, vamos botar entre aspas, com música de qualidade. Eu acho que até há essa música de qualidade, eu tenho o meu padrão de qualidade, que está muito mais voltado para MPB, para o rock and roll e tal. Mas aqui o português ele consegue entender melhor hoje, o que a gente chama de qualidade na música. O Brasil, infelizmente, você passeia pela rua, você pegar um garoto de 20 anos, ele não sabe quem é o Chico Buarque. Ele confunde o Chico Buarque com o Caetano, na melhor das hipóteses. Então, isso é muito ruim, né? Que um país que não conhece o seu passado não consegue construir um bom futuro. A prova disso está o jeito que está o Brasil, não é mesmo? Enfim, então, quem trabalha com a música supostamente de qualidade e tal, talvez consiga avançar mais. Porque aqui, para o bem e para o mal, o português gosta de música brasileira. Também gosta de música brasileira que a gente, algumas pessoas, não consideram boa. Mas ele também gosta disso. Então, há mercado, sim. É um mercado que é o Brasil. O Brasil sobre 20, né? A gente tem 10 milhões lá, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, em contrapartida, aqui o dinheiro vale mais. Aqui tudo que você ganha realmente vale. E aqui, todo passo que você dá para frente é passo concreto. Não é passo que você que volta no Brasil, você constrói carreira e daqui a pouco você não tem mais nada na mão. Aqui não. Cada passo que você dá é um passo firme. No momento agora eu estou focado nas minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que acaba por gerar o canal do YouTube e o Facebook também, onde eu tenho material para artistas novos e também material de entrevista, muita entrevista bacana, legal, com gente importante do mercado. Recentemente eu parei um pouquinho de botar esse material editorial para focar simplesmente nas entrevistas, para me dar tempo para produzir o conteúdo que eu estou fazendo para o artista novo, que é uma coisa que eu acho que esse ano deve sair. Eu vou focar em cima exatamente da minha sabedoria, que é de AIR, né? Que é de artistas e de repertório, que precisa do lado do artista, o artista conhecer, o que precisa do lado do repertório, o artista conhecer direitinho para, enfim, começar uma boa carreira. Eu estimulo realmente as pessoas que gostariam de trabalhar com música, tanto com música brasileira, ou quem sabe até com música portuguesa aqui em Portugal, que venham. Se estão desencantados, não encontram mais caminhos, que venham. Peguem a caravela brasileira e venham. Eu sou Ricardo Moreira, AIR e produtor musical, e foi um prazer falar aqui com as pessoas que escutam o podcast Caravela Brasileira, da Ananda e da Pâmela. Um beijo.
E aí, gostou da história do Ricardo Moreira? Bom, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui na descrição do episódio. E se por acaso a indústria fonográfica não é bem a sua praia, bora compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E lembra que agora também estamos no Pix e você pode fazer uma contribuição de qualquer valor ao Caravela utilizando a nossa chave Pix que está mencionada aqui na descrição do episódio. Mas não se preocupe, porque além do Pix, as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então ajude o nosso podcast a acontecer e a continuar, e se torne um ouvinte premium do Caravela Brasileira, ou então faça uma contribuição única de qualquer valor a partir de R$5. O link para colaboração única é apoia.se/caravelaumavez, e o link para o programa de membros é apoia.se/caravelabrasileira. Até a semana que vem com mais uma história. Tchau!